Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, está começando o Gabriela Esportiva desta quinta-feira. Vamos às manchetes de hoje. Vitória quer repetir o feito de 2010. Grêmio bate o martelo e define futuro de Kike Oliveira no Bahia. Cerca de 25 mil ingressos já estão garantidos para Bahia e Vasco. Fim da novela, Vini Júnior renova com Real Madrid até 2032. Falta de espaço tira Cauli de campo e faz São Paulo economizar 3,5 milhões de reais. CBF mira renovação e liga alerta para escassez de meias e laterais no futebol brasileiro. FIFA pede desculpas a federações após crise gerada por plano de venda da Copa do Mundo. Ancelotti coloca olho em joia do Bahia durante amistosos da seleção sub-20. E mais, a Copa do Brasil agora no Gabriela Esportiva nesta quinta-feira. Vamos chamar a nossa tropa. Alô, alô, Fred Menezes. Boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Estou devastado, né, com o resultado ontem do Fluminense.
Você disse que não ia vir hoje?
Eu não vou deixar de vir para a rádio por causa da derrota do Fluminense, até porque o Fluminense não nos deixa muito à vontade por isso. O jogo do Fluminense sempre é uma incógnita, não tem segurança nenhuma. A gente desde o início aí, já há algum tempo a gente vem comentando aqui, a gente não sente firmeza na equipe do Fluminense, e mais do que nunca ontem isso foi demonstrado. Eu acho que aí a diretoria tem que tomar suas atitudes para rever isso tudo aí. Eu acho que também está no meio do Campeonato Brasileiro, o Fluminense está bem classificado, mas é uma equipe que não mostra nada dentro de campo e não tem vibração nenhuma, sem motivação, muitos jogadores aí mais velhos também, Tony. E assim a gente vai dando início aqui, abrindo os trabalhos do Gabriela Esportiva de hoje.
Muito bem, Fred Menezes. Joseph Marie, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, meus amigos do Gabriela Esportiva. Não me surpreendeu, não, absolutamente, né? Quando eu falei ontem que tinha convicção de que o Vasco venceria,
tinha capacidade, né?
Tinha capacidade de vencer o jogo, primeiro porque eu analisei, o Vasco tem um histórico melhor em duelos contra esse mesmo Fluminense, né? Um clássico carioca, né? É uma rivalidade que já existe há muito tempo. E o time do Vasco que me surpreendeu, antes de mais nada, primeiro foi a escalação do técnico português. Ele sim, viu, Tony Café, tá de bola cheia. Porque mexeu, trocou três peças que foram fundamentais. Claro que a gente sabia que com o retorno do Thiago Mendes o Vasco ganharia muito em qualidade no seu meio campo, mas a escalação do Brenner foi uma bela surpresa e a atuação do Brenner também. Marcou dois gols de bela feitura e a realidade é que o Vasco, que briga na zona do rebaixamento da competição de pontos corridos, o Brasileirão, está entre os 8 melhores da Copa do Brasil.
Muito bem, a gente aproveita e manda um abraço aí para o Jorge Chocolate, né, o seu amigo Jorge Chocolate, que todo dia está antenado aqui na gente, né, para ouvir a Ave Maria, para rezar o texto aí com a mamãe dele, né? Um forte abraço para meu amigo Jorge Chocolate. 6h15.
Gabriela Esportiva.
6h15. Zé Maria, eu começo com você. O Cruzeiro, né, pressionou aí durante toda a partida no Mineirão, venceu a Chapecoense por 2-0 e avançou às quartas de final da Copa do Brasil. O jogo foi realizado em Belo Horizonte, né, na noite de ontem, né, pelas oitavas de final. Os gols foram marcados por Matheus Henrique de cabeça e Caio Jorge de pênalti. Zé Maria.
É, não houve surpresa nenhuma, vitória. O Cruzeiro fez valer o seu mando de campo. Tem um elenco muito mais qualificado, nossa, não há nem comparação, né, com relação ao adversário, e dentro do Mineirão fez o dever de casa, venceu com folga, entendeu? Se classificou, está entre as 8 melhores equipes do campeonato. Nessa Copa do Brasil, gente, dificilmente a gente vai ter aquelas surpresas que essa mesma competição nos surpreendeu em épocas atrás, né? Agora não, agora jogos de mata-mata de 180 minutos, entendeu? Muito dificilmente, né, as equipes inferiores conseguem surpreender. Mas espero que uma das surpresas aconteça esta noite, né? Porque o Atlético Paranaense tem mais elenco, tem uma equipe mais qualificada, mas eu espero que o Vitória consiga ser uma grata surpresa no jogo do Barradão.
Muito bem, Zé Maria, 6h16.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h16, Fred Menezes, o Grêmio garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil ao vencer o Mirassol por 1-0 na noite de ontem, lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta das oitavas de final. Depois de um empate aí no primeiro jogo por 1-1, o Tricolor conseguiu aproveitar o mando de campo. O gol da partida foi marcado de falta por Pavon. Agora o time gaúcho, o Fredão, aguarda o sorteio da CBF para conhecer seus adversários nas quartas de final da competição.
É, Tony, o Grêmio, ele empatou a primeira partida fora de casa, né? E um jogo difícil contra o Mirassol. Partiu esse segundo jogo precisando da vitória para se classificar. Também foi um jogo difícil, mas no primeiro minuto, aos 36 minutos, com a falta, né, batida por Pavon, o atacante bateu por fora da barreira e fez um gol muito bonito, né? E o Grêmio conseguiu manter esse resultado, apesar do Mirassol fazer gols aí anulados, bola na trave, o Mirassol partiu para frente. Foi um jogo muito disputado, né? E o Grêmio está de parabéns pela essa vitória, essa classificação, porque foi um jogo sufocante e difícil.
Muito bem, Fred Menezes. 6h18, um abraço pro meu amigo Belisco do Vilela.
Gabriela Esportiva.
Aliás, você pode usar aí o nosso WhatsApp, tá liberado, 739-8829-1029, para participar do nosso programa aí, tá? Dê sua opinião, fica à vontade. 6h18, Zé Maria, aconteceu de novo. O Vasco eliminou o Fluminense da Copa do Brasil e agora avança às quartas de final. A classificação veio com a vitória por 3, você falou 2, né? Mas foi 3-1 no Maracanã, no jogo de volta das oitavas.
O ontem foi 2-0.
No jogo de volta das oitavas, né? A vaga, né? A vaga vascaína veio uma noite inspiradíssima de Brenner, né? De Brenner. Ele não marcava 14 jogos, né? Desde 14 de abril. Hoje, né? Na noite de ontem, ele fez 2 gols, sendo o primeiro um chutaço de fora da área, Zé Maria.
É um gol de bela feitura. Acho que ele vai demorar uma grande temporada para voltar a marcar um gol com aquela qualidade de ontem.
Só não pode demorar tanto como demorou.
Outra coisa, né? Finalizou com o pé trocado, né? Com o pé canhoto. A bola conseguiu desviar num dos zagueiros do Fluminense e acabou tendo um destino, um gol de bela feitura, sem dúvida nenhuma. O Vasco, Tony Café, foi muito superior, notadamente no primeiro tempo. O detalhe do jogo de ontem no Maracanã é que o conjunto do Vasco da Gama surpreendeu como um todo. Ninguém no Vasco, entendeu, teve assim uma atuação apagada. Todo mundo correspondeu. E no time do Fluminense, poucos jogadores corresponderam. talvez o Martinelli no primeiro momento, é o Hulk quando entrou também conseguiu se salvar.
O Ganso quando entrou, né? ele fez um bom jogo,
o Ganso,
né?
Também não fez uma má partida, não.
Mas jogo já estava perdido.
A grande maioria dos jogadores do Fluminense,
muito ruim,
notadamente no primeiro tempo, não conseguiram dar uma resposta. Não. Então o Vasco venceu na marcação, adiantou as quatro linhas, dificultou a saída de bola do time do Fluminense,
dominou
o meio de campo todo, entendeu? Foi um Vasco muito aceso, muito superior no primeiro tempo, entendeu? No segundo tempo conseguiu marcar o segundo gol também num contra-ataque fulminante, né? E mais uma conclusão iluminada do Brenner. Ele de chapa de pé, ele consegue desviar do goleiro Fábio, fez o 2-0.
E foi num momento, claro, que o Fluminense estava até melhorando na partida.
O Fluminense,
né,
já era melhor no segundo tempo. Com as mudanças, o Fluminense voltou com uma postura diferente. E o placar 2-0 já pedia aquilo, um comportamento diferente do time do Fluminense. Mas o Vasco soube matar o jogo, tomou um primeiro gol, é bem verdade, no lance em que Hulk construiu pelo lado direito a principal jogada, muito bem finalizada pelo Martinelli, mas o Vasco finalizou no contra-ataque. As mudanças do Vasco também conseguiram surtir um efeito diferente. Gostei muito da atuação do Vasco. Talvez tenha sido a melhor atuação do Vasco da Gama nos últimos tempos, né? Nesse duelo do Maracanã. E jogou com sabedoria, jogou com eficiência, jogou com garra, jogou com a marcação muito forte, adiantou as linhas. No meu entendimento, o português surpreendeu o técnico argentino do Fluminense, né? Porque primeiro que ele muda a equipe do Vasco, né? Ele não fez a opção, por exemplo, ele preferiu entrar com o Nuno, né? E em detrimento da entrada imediata do David, e ele acertou a volta também do Brenner, né? E a atuação magistral, no meu ponto de vista, do Thiago Mendes, que é um volante que destrói, que constrói também, que finaliza. Foi um Vasco, Tony Café, que acabou merecendo o resultado, porque o Vasco conseguiu fazer uma atuação cheia, né, que acabou preenchendo e sendo muito superior ao time do Fluminense. Você vê que a competição de pontos corridos para a competição de mata-mata é uma diferença enorme. Entendeu? A de pontos corridos, quem não tem um elenco muito qualificado, fica pelo caminho, porque
Não consegue manter a regularidade,
são jogos em cima de jogos, num campeonato que tem um índice técnico muito alto, entendeu? Mas a competição de mata-mata, não. Ela acaba encantando.
São jogos decisivos. Que você tem que entrar como se fosse uma decisão.
Placares agregados. Quando eu falei que aquele empate de 0-0 deixou um Vasco muito vivo, porque era uma decisão de dois times do mesmo estado, de um clássico, um dos clássicos mais antigos do futebol do Rio, né? E um clássico em que os números sempre apontaram um desempenho um pouco melhor do time do Vasco da Gama. E isso foi o que aconteceu. O Vasco jogou o suficiente para eliminar o Fluminense. E é uma bela surpresa entre os oito melhores da competição.
Na verdade, o Fluminense hoje é freguês do Vasco. Não pode negar isso, porque toda vez que joga com o Vasco, o Fluminense se abala emocionalmente. O time muito fragilizado, fraquíssimo. O lateral esquerdo, Arana, para mim, foi o pior jogador do Fluminense. Do setor defensivo, né? Péssimo jogador, que já foi selecionado até para convocado para a seleção brasileira. Um jogador muito ruim, fez
você,
um jogo muito
você
ruim.
Tocou num ponto fundamental. Talvez tenha sido entre os 22 que entraram jogando no clássico de ontem, a pior atuação.
Pior atuação
desse Arana. E no lateral do Vasco,
o direito,
era um
Paulo Henrique,
era um cuiabano, entendeu?
Cuiabano muito
dando
bom.
Bico, disputando, jogando com a valentia, com a garra, com a determinação, finalizando, apoiando. Quer dizer, o Vasco, quando joga com o Cuiabano, eu defendo muito isso aqui, Porque para mim...
Você fala desse cara com a boca cheia.
Eu não consigo entender como o Botafogo perde um lateral, entendeu, com a qualidade do Cuiabano. Cuiabano hoje é uma das almas desse time do Vasco da Gama para jogar de forma diferente.
Cuiabano poderia objetiva. Ter sido, Zé. Inclusive, eu falei aqui antes da Copa do Mundo, convocado para a seleção brasileira. Pela força, pelo poder ofensivo. É um jogador que tem qualidades que superam os que foram convocados. Então, eu acho. Paulo Henrique, ontem, inclusive, fez o melhor jogo depois que ele foi convocado para a seleção brasileira e quando volta, retorna ao Vasco, ele cai muito de produção. Ontem ele fez um grande jogo. Inclusive, no finalzinho do jogo, ele roubou uma bola na defesa e chegou lá ao ataque, numa velocidade, jogando como se fosse ali o jogo mais importante da vida. E o Vasco demonstrou muita entrega.
Uma grande fragilidade que o Fluminense mostrou no jogo foi justamente nos laterais, né? O Vasco aproveitou muito.
Principalmente o lateral, a lateral esquerda, né? O lateral, a ponta direita do Vasco, né? E o Fluminense.
E a diferença tática das duas equipes ficou muito evidente nisso. Um Zubeldía ainda insistindo com aquele 4-2-3-1. Entendeu? Em que ele...
E sem criatividade nenhuma.
Consegue povoar o meio de campo, mas não dá resultado.
Tem criatividade.
E um Vasco no esquema tático mais ousado, no 4-3-3, saindo em velocidade, entendeu?
Luxo Acosta, Zé, o meio de campo, como se fosse o jogador mais importante de criatividade do Fluminense, praticamente não mostrou para que veio. Toda vez que pegava na bola, perdia a bola, não dava continuidade em nenhuma jogada. E precisou ficar praticamente o jogo inteiro em campo. E ele só tirou quando já estava perdendo de 2-0. Então, o Fluminense deu uma melhorada com a entrada de Donato, né? Quando ele entra no meio de campo também, aí fazendo 3 volantes. Mas como é que você está perdendo a partida e coloca 3 volantes? Você tem alguma coisa errada, né? Mas não é só isso. O Fluminense, desde o início do jogo, ele demonstrou assim que não ia... levar esse jogo com a importância que ele fazia jus, e como o Vasco entrou com muita vontade, o Fluminense, eu não vi poder de reação nenhuma e muita dificuldade, e por isso o Vasco está de parabéns pela classificação, venceu de 3-1 e manteve aí a invencibilidade contra o Fluminense, né? Que provavelmente vai sentir muito, já vem sentindo, tem alguns jogos que o Fluminense não vence desde do final da Copa do Mundo. E aí a torcida e a diretoria precisam agir para tentar modificar e o Fluminense volte a fazer bons jogos, porque ontem foi um jogo horrível mesmo, horroroso, que é um jogo que envergonha, inclusive, qualquer torcedor.
Muito bem, 6:26, ou melhor, 6:28.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no... Gabriela Esportiva.
6:28, Fredão, Fortaleza ganhou, mas não levou. Fortaleza venceu o Palmeiras por 3-2 na noite de ontem, né? Lá na Arena Pantanal, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, né? Como havia vencido a partida de ida no Nubank Park por 3-0, o Palmeiras garantiu a classificação para as quartas de final da competição, né? A equipe de Abel Ferreira fez uma partida com muitos erros, né, no setor defensivo. Carlos Miguel acertou um chute aí de muito longe no primeiro gol, depois rebateu a bola para o meio da área aí no lance do segundo tempo. E o terceiro gol do Fortaleza saiu na cobrança de escanteio, em que nenhum defensor conseguiu aí, né, afastar. O Palmeiras poupou muitos jogadores, né, Fredão? De olho aí nas próximas partidas do Brasileirão e também pela Copa Libertadores.
Claro que depois de fazer 3-0 dentro de casa, né? A equipe, ela não bota mais o pé como deveria colocar se fosse um jogo que houvesse necessidade do Palmeiras buscar uma vitória, né? Então, jogou pelo resultado, administrou e isso acabou sofrendo aí, né? Então, o Fortaleza fez seu primeiro gol, o Palmeiras empata com Flaco Lopes aos 41 minutos. Aos 44, Rodriguinho faz o 2-1. Depois o Murilo, aos 61 minutos, já no segundo tempo, também faz o gol, empatando a partida novamente. E já no finalzinho, o Abreu dos Reis, o Ledo de Abreu dos Reis, ele acaba fazendo aos 88 minutos a vitória do Fortaleza, que só anima um pouco, claro, o torcedor, porque você, bem ou mal, o torcedor quer ir para o campo e ver vitória de sua equipe. Apesar da desclassificação, até porque seria uma classificação muito difícil, né? O Fortaleza precisaria ganhar de 3-0 e ainda ganhar nos pênaltis. Então é muito difícil você jogar contra uma equipe como o Palmeiras, né? E você não tomar gols, né? Então isso tudo dificultaria muito, apesar do jogo ser dentro de casa. Mostrou a força que o Fortaleza é dentro de casa também, jogou focado, com vontade, mas não conseguiu a classificação, né?
Porque o campo era lá no Mato Grosso, na Arena Pantanal.
Vendeu porque sabia que ia ser muito difícil.
E pegou 2 milhões e meio, né?
Jogou com a cabeça e honrou. Os jogadores honraram o uniforme do Fortaleza. Isso é que é importante.
Muito bem, Fred Menezes. Essas oitavas de final da Copa do Brasil encerra hoje, né? Com daqui a pouco, às 8 horas da noite, tem o Vitória recebendo o Atlético Paranaense e o Corinthians, às 20 horas, também recebendo o Internacional, e depois todo mundo aguardando o sorteio da CBF aí para ver quem pega quem, né? Espero que o Vasco da Gama pague mais uma galinha morta, né?
Parece que as duas equipes aí
precisam... Só que agora, entre 8, o que é que a gente pode considerar de galinha morta dentre esses 8 que vão ficar?
Então ficou quem? Ficou Atlético Mineiro, né? Ficou
Vasco, Atlético Santos, Mineiro, Santos,
Grêmio, Cruzeiro,
Grêmio, Cruzeiro.
Ficou Vasco da Gama, Vasco, ficou Palmeiras. Isso. E agora faltam esses dois jogos aí.
Esses dois jogos para a gente conhecer os últimos dois classificados.
Vai ser difícil, né? Aí para os dois que vão jogar dentro de casa, né? Porque precisam tirar dois gols.
Acho, no meu ponto de vista,
para mim o do Corinthians é mais fácil.
É mais difícil para o Vitória.
Sim, do que para o Corinthians.
Do que o Corinthians reverter a vantagem. É porque o Atlético Paranaense, né, está num momento muito especial. Está entre as três melhores equipes do Campeonato Brasileirão. Está numa crescente, né? Tá brilhando muito na temporada, nesse início de temporada, após a Copa do Mundo. E o Vitória vai ter que se reinventar. O problema não é o Vitória marcar dois gols. O problema é o Vitória não tomar gols no jogo.
Para poder fazer um e crescer na partida.
Pois,
né?
Então, já o jogo lá da Arena de Itaquera, no meu ponto de vista, o Corinthians, entendeu? Embora tenha dificuldades, tudo indica que o Memphis deve jogar, deve ser utilizado no jogo de hoje, mesmo porque o Corinthians precisa ter no seu elenco as suas principais peças,
claro,
para tentar reduzir essa vantagem do Internacional. Acho que o Corinthians, jogando com o apoio da torcida, se marcar, o primeiro gol sair cedo, né, cresce as possibilidades. Muito. Agora, o jogo do Barradão é um jogo muito mais difícil para o time do Vitória.
Porque o Vitória
vai enfrentar uma equipe tecnicamente superior.
Muito bem, 6h33.
Gabriela Esportiva.
6h33, Zé Maria, cerca de 25 mil ingressos já estão garantidos para a partida entre Bahia e Vasco. Os times se enfrentam neste domingo, às 16 horas, horário de Brasília, na Casa de Aposta Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem que quebrar essa pedra aí, hein, Zé?
Mas... não é a mesma história do jogo de ontem, não. É uma outra situação, é uma outra história. Acho que o Bahia, jogando na Arena Fonte Nova, é favorito. Eu posso dizer que o Bahia, com certeza, é favorito nesse duelo contra o Vasco. O Vasco vem de uma vitória surpreendente, de uma vitória grande, vem, e tudo isso. O Vasco cresceu muito. Mas mesmo porque a gente não sabe se esses jogadores vão ser poupados, né? Se todos os jogadores que atuaram ontem pela Copa do Brasil, no meu entendimento, eu sei que é importante para o Vasco sair da zona do rebaixamento, mas mais importante também é o Vasco agora, eu estou falando pelo aspecto financeiro, ficar entre os quatro melhores. Primeiro a gente vai ficar dependendo desse sorteio que só acontece na terça-feira, né? Às 11 horas da manhã, na sede da Federação da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, para a gente saber com quem o Vasco vai fazer esse duelo. Se der o azar de pegar o Palmeiras, aí a dificuldade será... Aumenta muito? Aí a dificuldade é demais. Aí é como se fosse praticamente... Porque hoje a gente precisa entender que com a eliminação do Flamengo, o Palmeiras é o grande favorito para conquistar essa Copa do Brasil. Mas como é mata-mata... O mata-mata traz essas emoções, porque às vezes o time empata duas partidas e consegue se classificar nas cobranças das penalidades. Agora, o campeonato de domingo, a volta do Campeonato Brasileiro, aí, no meu entendimento, se o Vasco pontuar na Arena Fonte Nova, já vai estar conquistando um grande resultado, porque o momento do Bahia é muito melhor.
Muito bem, Zé Maria, 6h36, Pinheiro Taxista, tá no ar, tá ao vivo, quer falar, um abraço pra você, boa noite, Pinheiro.
Gabriela Esportiva, nosso amigo Tony Café, Fredão, nosso grande Zé Maria, campeonismo, quero parabenizar vocês, estão todos os dias ouvindo, né? Hoje resolvi dar uma participadazinha, mas estamos ouvindo vocês, mandar um alô aí, que tá todo mundo ligadinho em vocês, é o pessoal ali da, não fazendo a propaganda, o pessoal aqui da padaria Pão Sem Droga, aqui no Savoia, viu, Zé? E é seu fã, o rapaz lá, é seu fã, viu? Ô, Zé, vou deixar uma pergunta pra você, meu irmão. É esse projeto aí do pessoal campeão baiano pelo colo 2006 de vir aqui e ser homenageado, isso aí tem alguma realidade? Eu espero que sim, que o pessoal merece, deu sangue, deu aquela glória inédita aqui para nosso campeão baiano 2006 do Colo-Colo. Forte abraço, Pinheiro, ligadinho no programa aí esportivo aí da Gabriela.
Muito bem, tenho que responder o Pinheiro com o maior prazer, a maior satisfação, porque é um desportista nato, né? Um colocolense de verdade. Bom, tem um desejo, jogadores campeões de 2006, eles mantêm um desejo de voltar a Ilhéus para um reencontro com a torcida, entendeu? Mas isso não passa pela vontade deles, né? Isso depende muito de um apoio, e esse apoio eu ainda não consegui enxergar, entendeu, Fred? Acho muito, isso dificilmente vai acontecer. Agora em setembro, nós vamos reunir alguns campeões em Ilhéus, por causa de um evento, dia 3 é o aniversário de Gil, o capitão do time campeão, né? E Gil vai comemorar dia 5, os seus 50 anos, onde ele nasceu, aqui no Banco da Vitória, né? Então, muitos desses nossos colegas que jogaram com Gil, tanto em 99 como em 2006, estão prometendo vir em Ilhéus para esse reencontro na festa do Gil. Tomara que a gente consiga reunir o maior número de amigos possível. Eu quero abraçar também a turma lá do Pão Sem Droga, né? Porque eles são fiéis ouvintes aqui do Gabriela Esportiva Café.
Muito bem, abraço o pessoal da Panificadora Pão Sem Droga, para o meu amigo Pinheiro, para toda essa rapaziada bacana que está ouvindo neste momento o Gabriela Esportiva. A gente volta daqui a pouco.
102,9 Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
Bem, senhoras e senhores, estamos de volta com o Gabriela Esportiva aqui na Gabriela FM, no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222, Ilhéus e Big Loja, calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família no crediário facilitado. Big Loja na rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus.
Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6h48, Fred Menezes, Vini Júnior seguirá vestindo a camisa do Real Madrid após um período de especulações e forte interesse do Arsenal. O atacante chegou a um novo acordo contratual com os merengues, válido até 2032. Com o anúncio oficial previsto para ainda esta quinta-feira, o vínculo anterior do brasileiro se encerraria em junho de 27. Né? A resolução veio depois de uma reunião decisiva na última quarta-feira, que reuniu o diretor José Ângelo Sanches, o olheiro chefe Juni Calafate, além de agentes do Real Madrid, né? Representantes do jogador também estiveram presentes. O encontro serviu para destravar de vez aí, viu, Fred Menezes, essa situação. E o Vini Júnior continua no dos merengues.
Muito interessante para Vini Júnior a participação do Arsenal, né? Porque isso tudo na negociação, ele acabou muito valorizado, né, Zé? E ele, o pé de meia dele já está garantido, já estava garantido antes, agora mais ainda. Então o Vini Júnior permanece. A gente não sabe ainda o que vai acontecer com o Endrick também no Real Madrid. Provavelmente ele deve ser novamente aí emprestado, né? E o Vini Júnior está com a tropa na sombra, né? E o Real Madrid vai continuar com um estrelato dentro de sua equipe grande, né? Houve algumas, vão ter algumas alterações aí, mas a gente vê que eles não têm interesse em jogadores muito jovens, né, que já não sejam grandes estrelas, porque eles contratam jogador já formado, é assim que é o perfil da equipe, diferente do Barcelona, que é uma equipe também vencedora, uma das grandes equipes do mundo, mas trabalha muito com jogadores jovens, né? E esses jogadores entram, crescem na equipe e crescem junto também com o Barcelona. E o Barcelona hoje tem um padrão aí da seleção espanhola, praticamente a quantidade grande de jogadores aí do Barcelona. São campeões mundiais, foram campeões mundiais, e isso demonstra aí o poder de força também da juventude do futebol espanhol.
Muito bem, Fred Menezes. A situação do Endrick, né? O Roma acompanha de perto aí a situação do Endrick no Real Madrid. Estuda aí pela uma contratação dele. E segundo o jornal italiano da La Gazzetta dello Sport, o clube pretende propor um empréstimo aí com opção de compra e a possibilidade de o Real manter uma cláusula de recompra, né? Em um modelo semelhante aí utilizado como na negociação aí por Nico Paz. Zé Maria.
Eu, sinceramente, acho que seria um retrocesso para o Endrick sair do Real Madrid para ir jogar no Roma.
Mas ele saiu para ir para a França
França, mas você não pode comparar o futebol italiano com o futebol francês. Estou falando em termos de qualidade. Não, o futebol francês está num patamar superior ao futebol italiano.
A Itália está em baixa
há muito tempo, né? Então, se não tem espaço para ele no Real, volta a jogar no clube francês lá, onde ele se deu tão bem, entendeu? E continuava na prateleira ali dos principais clubes do futebol europeu, mas você jogar no futebol italiano seria uma opção, no meu ponto de vista, que ia tirar ainda mais a visibilidade do Endrick. Eu acho que o Endrick merecia uma coisa melhor.
Muito bem, Zé, continuo com você. 6h52.
Gabriela Esportiva.
6h52, Zé Maria. Juan Pablo, uma das principais promessas das categorias de base do Bahia, vive um momento especial na carreira ao ser convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira Sub-20. Integrantes da comissão técnica de Carlo Ancelotti devem acompanhar presencialmente os dois amistosos contra a Bolívia na Granja Comaria, em Teresópolis, né? A fiscalização faz parte aí de um trabalho de observação de jovens talentos que passam aí a integrar o processo de renovação da seleção principal rumo à Copa de 2030, Zé.
Tomara que isso faça parte mesmo desse projeto do Ancelotti, porque ele está nos devendo. Ele ficou nos devendo, né? Esse segundo momento agora, para a Copa de 2030, onde ele tem contrato vigente com a Confederação Brasileira de Futebol, merece dele um empenho maior. E essa seleção brasileira precisa ser renovada, né? Não tem mais cabimento. Nós vamos ter convocação agora, em setembro, né? Em setembro, as datas FIFA voltam agora em setembro. Será que vamos ter novamente jogadores convocados? Já deveria ter uma renovação entendeu? Visando a Copa de 2030.
Sem dúvida.
Entendeu? Porque senão, meu filho, é chover no molhado e perder tempo.
Falou tudo, Zé. Aí eu concordo plenamente aí.
Já acabou?
Eu acho que sim.
Vamos lá, 6h53.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h53, Fred Menezes, a renovação da seleção brasileira para o ciclo da Copa do Mundo 2030, né? Passa obrigatoriamente pelas categorias de base. Diante da dificuldade em revelar atletas para posições como laterais, meias e de criação e centroavante, a CBF intensificou o diálogo com clubes e reforçou aí que o desenvolvimento desses jogadores dependem do trabalho realizado diariamente nas equipes formadas, né? Coordenador aí da seleção brasileira, da seleção de base, o Branco, afirmou que a entidade acompanha aí a carência, né, em determinadas funções, mas destacou que a responsabilidade pela formação está nos clubes, já que a CBF atua apenas no momento das convocações. Mas só dos clubes, Fred Menezes, você concorda com o Branco?
Não, o maior interessado nisso também, principalmente hoje, são os clubes, né? Onde eles são formados. Na CBF não há formação disso, a formação, a CBF pode agregar isso aí e indicar as suas necessidades aí para os clubes. Ele precisa fazer reuniões com os clubes, com o pessoal que trabalha com a base dos clubes e isso tudo é importante, né? Cursos, isso e aquilo e tal. Eu acho que, Tony, para 2030, a própria CBF e qualquer técnico que viria, inclusive o Ancelotti, ele já precisa estar de olho em jogadores com certa idade, né? Jogadores que já atuam nos clubes hoje, que estão em plena atividade aí. Nós temos vários nomes, eu acho, inclusive nas redes sociais, já existe pessoas que trabalham com futebol já sinalizando alguns atletas que devem ser observados, né? Jogadores que jogam hoje já nos profissionais, nos grandes clubes, com a idade ainda muito pequena, idade de hoje, vamos dizer, você vai chegar numa Copa do Mundo com 23, 24, 25 anos, que é o auge físico aí, claro que ainda não é o auge técnico, mas você fisicamente ultrapassando e com potencial grande de técnico, né? Então, esses jogadores não é lá atrás ainda. Atrás é para você buscar a renovação lá para 2034, 38. Mas a Copa de 2030 são jogadores que hoje têm 19, 18, 20 anos, para daqui a 4 anos, 22, 23. Não, até. Vários, vários jogadores. Que, exatamente. Danilo do Botafogo, o próprio Bruno Guimarães. Bruno Guimarães.
Chega, rapaz, da velharia. Chega desse goleiro Alisson, chega do outro goleiro também, do Ederson, do Everton também. Entendeu? Já tem que surgir um goleiro jovem para a seleção. Tem que ser agora, a partir de setembro. Tem que mudar isso aí. Chega de Danilo. Chega dessa velharia, entendeu? Que não jogou absolutamente nada. Vai convocar para quê essa turma a partir de agora? Tem que fazer a renovação que a Alemanha fez e acabou conquistando a Copa de 2014.
Nós vamos ter as Olimpíadas, né, Zé? Com jogadores que até 23 anos. Então isso já pode ser começado agora. E esses jogadores com 23 anos é que vão disputar a Copa do Mundo. Então é trabalhar isso aí, o técnico aí com toda a força aí moral para poder fazer seu trabalho da melhor forma, né? E assim a gente espera que o Brasil volte a fazer e a entregar um bom futebol. Grande futebol é difícil, que a gente está vendo que os problemas da CBF são grandes e muita coisa não vai conseguir ser resolvida, né? Até então. Vamos esperar que isso aconteça.
6h57.
Gabriela Esportiva.
6h57, Zé Maria. A FIFA divulgou um comunicado pedindo desculpas às 211 federações filiadas após forte repercussão negativa do plano que previa vender parte dos direitos comerciais da Copa do Mundo e de outras competições da entidade, né? A investidores privados. O posicionamento veio depois de uma reunião de crise em Rabat, no Marrocos, com a presença do presidente Gianni Infantino e do secretário-geral Matias, né, e dos integrantes da cúpula da organização. A proposta, batizada de FIFA Forward Enterprise previa a criação de uma subsidiária para administrar ativos com direitos de transmissão, patrocínio, licenciamento e bilheteria, com venda de 20% dessa nova operação a investidores privados, né? Movimento que, segundo a Reuters, poderia levantar cerca de 4,2 bilhões. O plano gerou forte resistência no futebol mundial diante da falta de consulta prévia e as federações, do temor da perda de controle sobre os ativos ligados à Copa do Mundo, além de questionamentos por envolver uma empresa com vínculos familiares ao presidente americano Donald Trump. Cantei a pedra aqui, você lembra? Que eu falei que tinha dedo de Donald Trump nessa jogada toda? Pois é, Zé Maria, ele pediu desculpa. O garotinho, sem, ou ele é tão novinho que nem nasceu o cabelo ainda, e veio pedir desculpas a 211 federações. Por quê?
Agora tá de bola murcha, viu?
Isso.
Esse assunto aí tá descartado.
E nas próximas eleições da FIFA ele corre um grande risco.
Muito com
risco.
Com certeza. Para mim já é o início de um desgaste muito forte. De um desgaste muito forte. Mas tá certo, eu gostei da posição, a começar pela posição das ligas europeias, né? Elas deram início a essa rebelião e não aceitar. Seria uma afronta, né, para o futebol. Seria uma coisa muito ruim.
Praticamente ele, o Infantino, ia ficar dono da FIFA. Com esse contrato aí.
Na verdade, ele foi acuado. A gente está vendo o que está acontecendo no mundo em relação aos Estados Unidos. Está querendo tomar tudo de todo mundo, sou o dono, sou o xerife do mundo. Aconteceu que ele fez aquela parceria lá com o Trump, fez toda aquela mesa, aquele ribuliço todo. Então o cara quis morder um pedacinho dessa fatia de bolo, né? Eu cantei essa pedra. Logo quando estourou isso aí, eu falei, isso aí foi o Trump que meteu o dedo aí e está querendo pegar uma parte dessa fatia. E não deu outra, né? A UEFA, de parabéns à UEFA, porque foi aqui a federação que meteu o pé na porta, né? Uma das entidades que teve uma reação mais dura, né? Chegou a sinalizar o boicote da FIFA, da competição. Tirou, parece que a França, não foi? França e a Alemanha, que falou que se continuasse não iria participar da Copa do Mundo.
É isso mesmo, você está correto de razão. Seu visto também está cancelado.
Eu estou preocupado com o visto. Eu vou deixar de ir no Ceará tomar um banho de mar para ir nos Estados Unidos. Eu vou nos Estados Unidos fazer o quê? Ver cimento e areia, eu vejo aqui, todo dia?
Lá não tem peixe frito.
Lá não tem acarajé, né? Lá não tem a feijoada da Rose, né? Não tem...
Pô, a feijoada da Rose, show de bola.
Não tem mocofá. Então eu vou fazer o quê nos Estados Unidos? Ver cimento e areia? Pelo amor de Deus, e concreto? Você é doido, pai. Deixa eu por aqui mesmo. Vamos falar com o Bilisco lá do Vilela, que ele mandou um áudio pra gente, tá ouvindo. Ele é aplicativo e tá sempre rodando aí na cidade. Fala, Bilisco, fala que eu te escuto.
Boa noite, meu amigo Tony Café. Boa noite, meu amigo Zé Maria. Boa noite, meu amigo Fred. E meu amigo Júlio César, que não tá aí, né? Então, tô aqui escutando esse programa Ser Esportivo, que é audiência, viu? De ponta a ponta nessa cidade de Ilhéus. Onde você passa, a Gabriela tá ligada na esportiva. Programa maravilhoso, programa bom de ouvir o esporte de Ilhéus internacional e brasileiro. Valeu, Tony. Mas eu sou flamenguista, viu? Não sou fluminense, não sou vasco, sou flamenguista. Então, valeu, meu irmão, um abraço. Uma vitória do Vitória hoje caia bem, né? Tamo junto aí, Tony Café.
É, muito bem. Abraçar, a gente retribui o abraço aí do Bilisco, né? Ele é malvadão, né? Eu tô de bem com a vida, né? Eu, Café, hoje estamos muito felizes. Triste aqui na bancada, só o Fred que tá de bola murcha, entendeu? Mas o momento, a gente vai ouvir falar do Flamengo a partir do final de semana. O momento agora é do Vasco. O Vasco é a bola do grande momento, né? Porque conseguiu. Um time que está brigando na zona do rebaixamento, da competição de pontos corridos, e se classifica entre as 8 melhores da Copa do Brasil, merece um registro todo especial. Parabéns, Tony Café. Eu sei que você é um vascaíno de 4 costados.
Oi,
Tony, gosta aí, Tony. Lá ele. Ó. Um abraço para Carlos Ribeiro, lá do Malhadinho de Açúcar, curtindo a nossa programação. O programa de hoje vai finalizando, hein?
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Hoje o Júlio César teve que estar ausente, né? Por muita necessidade. Amanhã ele está de volta com a gente. Zé Maria, boa noite.
É, ele está em recuperação, mas amanhã com certeza ele vai estar aqui.
Mais emocional do que
vai estar aqui do física, nosso né? lado direito, é aqui na emocional. Bancada. É uma questão emocional. Ele não suportou a vitória vascaína. Um abraço a todos, até amanhã.
Muito bem, Fredão, boa noite.
Oh, boa noite, Tony. Boa noite, Bilisco aí. Tamo junto aí, torcendo pro Vitória hoje. É um jogo dificílimo, mas pode chegar lá. O Vitória tem força para isso, junto com sua torcida. É muito difícil se não fosse lá dentro, lá do Barradão. Então, boa noite para Zé, para todos os ouvintes do Gabriela Esportiva. E amanhã estaremos de volta.
Muito bem, Fred Menezes, um abraço para você de casa, o pessoal do trabalho, obrigado pela sua audiência, o pessoal da internet também. O Gabriela Esportiva de hoje fica por aqui, voltando amanhã, sempre às 18 horas, no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus e Big Loja. Calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família no crediário facilitado na rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. Fala, Fredão.
Eu só queria mandar um abraço aí para Bernardo Vascaíno. Bernardo Paiva. A gente, filho de Rodrigo, essa turma toda aí, Renato Paiva, torcedores do Vasco, né? Então é com grande alegria aí, Renatinho Paiva, a família toda de vascaíno, minha esposa, meu sogro Ivan Gomes.
Sua esposa então, é vascaína também?
Meu amigo Tati.
Sua esposa é vascaína?
É, vascaína, meu sogro também.
Olha aí, que maravilha. Então que maravilha.
Eu não posso ficar tão triste com a vitória do Vasco,
exatamente.
Né?
Exatamente.
A conversa é essa aí. E assim a gente vai se despedindo novamente. Aqui do Gabriela Esportiva.
Valeu, a gente volta amanhã com mais informações do esporte. Fica ligado que vem aí o Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.